3.
Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E esta é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Seu filme favorito de esportes é 50 Tons de Cinza. Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Olha, pra você ser convocado pra um cast de filmes de esporte, é que o nível de esportistas do Ratos tá muito baixo.
Muito bem. Aqui com a gente também, seu filme favorito de esportes é Super Mario Bros. Afinal, esporte por esporte, videogame também, né? Deveria entrar nessa lista.
Caminhão junto.
Marcelo Perello.
Fala, caros amigos. Mais um Ratos Clash e acho que hoje o cérebro buga de vez.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratos Cast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram. Além disso, você pode ouvir a gente pelo nosso Twitter. Você pode mandar uma mensagem pra gente no nosso Twitter, no @ratos_cast e pelos nossos dois e-mails. Que são ratoscast@gmail.com e contato@ratoscinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox. Se você quiser ajudar o nosso Ratoscast e os nossos Ratos Clash a continuarem tendo assuntos e temas e tal, você pode mandar uma mensagem pra gente pelo e-mail. Você também poderia contribuir pra gente. Basta você clicar em qualquer crítica no nosso site e você vai encontrar lá um íconezinho do PayPal. Você pode doar pra gente pelo PayPal. Se você não tem o PayPal, também não tem problema. Você manda um e-mail, contato@ratosdecinema.com. Já aproveita, indica um tema aí pro Ratos Clash, pros próximos Ratos Clashes, e nós entramos em contato com você explicando como é que você pode fazer essa doação e manter o nosso podcast ativo e sempre com as melhores novidades pra você. Então, sejam bem-vindos à primeira edição de 2018 do Ratos Clash. Há algum tempo a gente não faz um Ratos Clash, tava até com saudade.
Verdade.
Nossa batalha de hoje consiste nos filmes de esporte. Aproveitando que o mundo inteiro tá focado na Copa do Mundo, né? A gente resolveu aproveitar esse momento para revisitar alguns dos clássicos do cinema, já que o nosso assunto é cinema, e os grandes filmes sobre esportes da história dessa belíssima sétima arte. Quando eu falo filmes de esportes, esse subgênero maravilhoso e tal, que já é muito famoso há muito tempo, em todas as décadas tem grandes filmes desse gênero, que lembrança, Maguinho, vem pra sua cabeça? Que sentimento que esse tipo de filme traz pra você?
Primeiro porque filme de esportes, né, eu gosto muito, em geral, né, eu gosto muito de esporte, praticava esportes até o calabouço entrar na minha vida, e também me remete à minha infância / adolescência, onde vários filmes que nós vamos comentar, a sessão da tarde passava um dia sim e o outro também. Agora eu só vou levantar uma bola também, já que estamos em época de Copa do Mundo. É engraçado, né? A gente tá em Copa do Mundo, o esporte mais praticado no mundo inteiro é o nosso futebol, é claro, e não se tem um mísero filme decente de futebol. Curioso,
verdade,
isso, né?
Verdade. Muito
cara, legal. Serve de consolo aquele filme do Stallone com o Pelé, quase entrou na lista.
O inglês, não é isso?
Que é do Mean Machine, que teve 312 adaptações sobre o Mean Machine.
E outra coisa, Marcelinho, tem sempre que terminar com gol de bicicleta. A cena.
Olha. Verdade. Aliás, falando em futebol, Maguinho, já que você puxou esse tema, eu fiquei muito chateado dos Trapalhões e o Rei do Futebol não estarem nesse Clash.
E até porque eu também eu concordo com você.
Só pela
até
cena.
Foi o único na face até que cruza e cabeça ao mesmo tempo.
Não, bate o escanteio.
Cara,
vocês
estão esquecendo. Bate o escanteio,
ele bate o escanteio e bate o cabeceio.
Só por essa cena merecia, cara.
Pra mim, filme de futebol. Filme de esporte, na minha cabeça já começa a música do Carruagem de Fogo.
Sim.
Entendeu? Já vem aquele flashback com aquelas montagens maravilhosas de filmes de esporte.
Câmera lenta sempre.
Câmera lenta. Aí entra, sei lá, o Denzel Washington dando um discurso de superação, adolescentes superando todos os traumas e não sei o que, no campeonato da escola. O que eu acho legal de filmes de esporte é isso, porque a história do esporte é sempre a história de superação de um indivíduo ou de uma equipe. Eu acho que é por isso que o cinema de esporte é tão legal, e é por isso que o esporte em si atrai tantas pessoas, né?
Não, o que eu acho também, Renato, ele fala muito com o mundo real, né? Assim, o lance da superação, né? Enfim, as pessoas estão sempre buscando superar metas e tal, sempre melhorar.
Até porque, em grande parte, esses filmes sempre estão contando a história de alguém, quase, né?
Sim, justamente.
Chegar. A maioria tá contando a história de um time ou de um esportista. Sim. É muito difícil estar contando a história original da parada.
Eu tenho uma memória muito, muito viva na minha cabeça de da minha mãe, eu era criança, minha irmã, né, em casa e tal, minha mãe ficava passando roupa enquanto a gente ficava vendo Sessão da Tarde. E aí eu lembro de ver Rock, Karate Kid, enfim. Mas eu tinha um filme que era um dos meus favoritos, que não entrou nessa lista, mas eu preciso falar dele, que é o Mighty Ducks, Super Patos.
Ah, muito bom.
Super que era um filme com Emílio Esteves, que ele treina um time de hóquei do gelo. E o primeiro filme é baseado numa história real. E depois, enfim, fizeram uma série de três ou poucos, não sei quantos filmes. Mas enfim, eu adorava o Mighty Ducks, embora seja um esporte que eu não entendia muito bem.
O problema do hóquei é que você nunca entende onde tá a ação da parada, né? Você vê o disco rodando e aí você acha que a ação tá ali, mas ali são só os jogadores que andam na porrada, o disco lá do outro lado.
Mas enfim, eu lembro que a minha mãe ficava passando roupa e a gente ficava pulando na cama, porque, cara, eu não esqueço a primeira vez que eu vi Rock 4, que é assim, acho que o exemplo máximo desse tema que a gente vai falar hoje. Superação, vocês falaram aí, né? Agitação, ufanismo, patriotismo e tal. Muitos filmes de esporte são muito isso também, né? São gêneros de esporte que a gente não tem aqui, é uma coisa muito americana, e você tá sempre torcendo pro cara porque é descarado quem é o vilão, quem é o mocinho, os lados são muito claros, e é todo um trabalho assim, do roteiro que funciona, né? Que as pessoas gostam, assim. Então, isso é uma das coisas que eu ia perguntar pra vocês. Por que vocês acham que, mesmo que não seja um esporte tão praticado, no meu caso, o hóquei, ou filmes que a gente vai falar aqui de basquete, de luta livre, de pôquer, de coisas que a gente não entende a regra muito bem. Por que vocês acham que esse tipo de filme faz sucesso mesmo fora dos Estados Unidos?
Bom, porque eu acho que, assim, é um tema meio que universal, né? Ele bate em temas como superação, racismo, como se falou, torcidas, e você mexe com paixão.
O esporte,
cara,
acaba então que vira uma coisa, uma metáfora. O esporte é um
artifício pra contar a história.
Não tem de Roma. Então isso pega em qualquer esporte. Pode ser tipo Jamaica abaixo de zero, como pode ser o lutador do Mickey Rourke, entendeu? Você, no geral, o filme, a mensagem, por mais que seja diferente pela situação, mas ele pega o mesmo público, o mesmo público vai se emocionar da mesma forma, entendeu?
Cara, eu concordo 100%, exatamente isso, porque a gente gosta de assistir filmes onde a história vai emocionar a gente, a história vai cativar, e eu acho que poucos gêneros dentro do cinema fazem isso como os gêneros, né, em aspas, de filme de esporte. Porque sempre são histórias onde você vai se inspirar. Por isso que várias pessoas utilizam esses filmes, O Sonho Impossível, da Sandra Bullock, Coach Carter. As pessoas usam esses filmes para poder aprender técnicas pro seu dia a dia. Eu lembro que o trabalho da minha mãe, eles indicaram Coach Carter para todos os corretores, pra galera poder pegar os ensinamentos dali e tudo mais. Então, às vezes a gente pega esportes onde o brasileiro não tem muito conhecimento e acaba criando um vínculo, você acaba entendendo às vezes o esporte a partir daquele filme e você acaba gostando do esporte por causa daquilo. Eu assisto futebol americano há bastante tempo, eu acompanho futebol americano. O que fez eu gostar foi muitos dos filmes que eu vi, como o mercado, a meca, né, do cinema é Hollywood. Os esportes mais famosos lá são basquete, beisebol e futebol americano. Eles têm filmes excelentes em cima desses três esportes, principalmente do futebol americano. Então, a gente acaba vendo muita coisa disso, acaba gostando do esporte até por causa disso.
Sim, sem dúvida. Você tem algum esporte, Renatão, que você gosta assim, de ver realmente? Você pode até não acompanhar tanto o esporte, mas enfim, quando você vê o filme, você fala assim, pô, filme desse tipo de coisa, assim, eu gosto.
Ah, futebol americano, adoro filme de futebol americano. Existem etapas diferentes em cima do futebol americano, né? Pode focar no draft, pode focar no futebol americano de colégio, no profissional, pode focar numa partida inteira, como é o caso num domingo qualquer. Então, dá pra fazer muita coisa ali.
Ah, concordo com ele. Assim, eu particularmente também, assim, eu gosto muito de basquete, né? E até porque, assim, a NBA não é um gênero muito explorado pelo cinema, né? Eu acho até pelo leque de opções, né? Menos jogadores e tal. Como o Renato falou, o futebol americano tem um leque gigantesco, né? Que são senadores, são os empresários, são o draft, são vários jogadores, são marcas gigantescas. Então, assim, tem filmes excelentes. E eu gosto muito também. Eu, particularmente, comecei a curti muito a NFL lá no calabouço passando o Super Bowl, né? A gente passa já quase 8 anos e é um sucesso.
Antes de todos os clashes, eu pergunto pra vocês como vocês se prepararam pra esse cast. Então eu quero saber de vocês se vocês têm algum critério, se vocês têm alguma estratégia. É óbvio que a gente sempre fala assim, eu vou com o coração. Mas tem alguns filmes nessa lista, na lista aqui que a gente tem. Nós temos 8 filmes aqui, né? Porque a gente vai disputar pra ver qual é o melhor. Mas eu quero saber se vocês montaram alguma estratégia ou se vocês vão pra porrada mesmo e ver o que que dá na hora. Maguinho.
Bom, eu já tentei de várias formas. Eu já tentei me preparar, me estrepei. Já tentei saber na hora e largar o foda-se. Também deu no mesmo. Então, porque pra mim é um misto de desespero com empolgação. Assim, primeiro que eu não sei a ordem dos embates, né? A gente tem que analisar de uma forma imparcial. E é nesse momento que o meu cérebro dá cãibra, entendeu? É resolver na hora. Eu demoro pra testá-los, entendeu? Eu não sou um cara de raciocínio rápido. Então, enfim, eu largo e vamos ver no que vai dar no final. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Muito bem. Renatão, você tem alguma estratégia, algum critério?
Então, cara, a minha preparação foi o seguinte. Eu acordei de manhã, corri atrás de galinha, peguei a galinha, peguei os ovos, comi o ovo cru, botei meu casaco, saí de casa correndo pela rua, subi a escadaria da Penha.
Olha, que fantástico. Deu,
comemorei quando cheguei lá em cima.
Acho que eu já sei qual é o favorito.
Aí eu voltei pra casa. Aí eu voltei pra casa e tô pronto pra gravar.
Tá certo.
Sou uma nova pessoa.
É, eu fico, melhor que eu.
Fico surpreso, você não tá bufando até agora, cara. Mas tudo bem.
Não, cara, porra. A galinha não venceu.
Eu também vou pra porrada, porque eu acho que filme de esporte, vamos pra luta, vamos ver o que dá. E o importante são os 3 pontos. Agora, eu quero definir pros nossos ouvintes que não conhecem a dinâmica do Ratos Clash. A nossa dinâmica de batalhas é muito simples, tá? Nós separamos 8 filmes, segundo alguns critérios de avaliação do IMDb e do Rotten Tomatoes, que são alguns dos maiores que tem na internet. Esses filmes que a gente separou, eles vão ficar em 2 chaves, um do lado esquerdo, um do lado direito. Vocês não vão ver a chave porque a gente tá, né, só no áudio. 4 filmes de cada lado, obviamente. Vão batalhar de 2 em 2 e a gente vai escolher um pra passar de fase. Pra gente escolher os filmes, nós teremos 1 minuto cada um. Cada um terá 1 minuto para justificar por que a escolha desse filme e não do outro. E assim a gente vai escolhendo lá no final. Na final, a gente tem o tempo mais livre pra debater melhor e escolher com muita calma o filme que merece. Vale lembrar também que pra fazer justiça a todos os filmes, que são diversos, né? Tem vários filmes maravilhosos em vários esportes maravilhosos. Mas para fazer justiça a todos os esportes, nós criamos essa regra especial para este Clash, que é apenas um filme representando um esporte. Então não terão 5 filmes de futebol americano e 3 filmes de beisebol. Não dá para fazer isso. Então é um filme, um esporte. A gente tentou escolher o melhor filme de cada esporte. Não é isso, Renatão?
É, mais ou menos isso. Se tá o melhor filme de cada esporte, não sei, mas é o que a gente tem pra hoje.
É, a escolha não é só nossa, é do IMDb e do Rotten Tomatoes também.
Eu só digo uma coisa, galera de basquete acho que vai ficar um pouquinho chateada, mas...
Vai, mas veja o seu coração e lembre-se que vamos tentar fazer justiça aqui e escolher o melhor, certo? Vamos rolar a vinheta então e ir pra porrada de uma vez. Olha só, nós temos vários filmes maravilhosos. Eu vou começar, como sempre, o público pede pra começar com o Maguinho. Então, Maguinho, você vai ser o primeiro.
Ah, meu Deus. Caralho.
Não esquece que assim que tocar o alarme, você terá apenas 1 minuto para falar do filme. Eu vou te falar o primeiro embate. Eu quero começar bem, né? Eu acho que vale a pena a gente começar bem, com o pé na porta. Quer dizer, já começa o jogo chutando pro gol. Nosso primeiro embate será entre o nosso 7º colocado e o nosso 4º colocado. Nosso 7º colocado, Maguinho, é um filme que mora no meu coração e pertence eternamente à Sessão da Tarde. Karate Kid, de John Avildsen.
Karate Kid, ok.
Karate Kid é de 1984.
Só pra deixar claro pros ouvintes, o Karate Kid representa o esporte karatê.
É, não
estamos... A galera que tá na dúvida. É bom deixar claro.
Não estamos falando de The Karate Kid de 2010, onde não tinha Karate Kid, era Kung Fu. Era Karate Kid de 1984.
Por isso vale deixar claro.
Pois é.
É, não. Importante. Bela intervenção, Renatão.
Vai duelar, Maguinho, com um filme que eu sei que também mora no seu coração. E eu acho que a palavra duelar é perfeita, porque ela vai duelar com Duelo de Titãs, filme de 2000, que representa o futebol americano.
Isso é foda.
Remember the Titans.
Caralho.
É. já vamos começar bem. Então, Maguinho, você vai ter um minuto para escolher entre um e outro. Lembre-se que a gente está aqui para representar o melhor filme de esportes. É, o melhor filme que englobe tudo. Então, tá pronto?
Sim.
Vamos lá, um minuto.
Tô pensando aqui no que falar.
Vamos lá. Valendo a partir de agora.
Bom, Karate Kid, um filme do mundo, né? Todo mundo conhece. É, filme que tem sequências, tem o 2, que é maravilhoso, o 3, não tanto assim. Enfim, tem o Sr. Miyagi, que era a cara do meu avô. Duelo de Titãs, cara, difícil, hein, cara. Bom, enfim, não sei se é uma das premissas dele, que é o coração, nesse início, até pra gente ir esquentando. Um filme que marcou minha vida foi o Karate Kid, cara. Acho que é um clássico, eu assisti várias vezes. Duelo de Titãs, eu assisti uma vez só nos cinemas. Karate Kid eu vi várias vezes na sessão da tarde. O filme tem uma história, assim, não foge muito do básico, né, que a gente conhece, que é de superação. Então, a trilha sonora é fantástica. Pet Morita, Sr. Miyagi, um ícone. Ah, Karate Kid, por tudo que apresenta.
Karate Kid, então.
Engraçado que nego na época do colégio dizia que eu era a cara do Daniel LaRusso.
Maguinho, teu avô é asiático, cara?
Não, cara, meu avô era baiano, cara. Mas ele era moreninho, tinha um olho meio inchado, cara.
Seu amor asiático? Não, ele é baiano.
De todas as vezes que você não fez sentido nesse cast, você atingiu o ápice agora.
Moleque, esse foi o melhor momento do cast na história.
Mas é verdade, pô. Não tô mentindo.
Muito bem, muito bem. Depois dessa, Renatão, eu vou partir pra você, tá? Um voto para Karate Kid, de 1984. Um voto para o Sr. Miyagi. Você tem um minuto também, Renatão. Um minuto, você tá pronto, Renatão?
Tô pronto.
Valendo a partir de agora.
É, duas excelentes histórias de superação em dois dos filmes que talvez sejam os que eu mais assisti dessa lista. Sei de cabeça todos os momentos dos dois filmes, as falas dos dois filmes, mas é com dor que eu acho que o Duelo de Titãs é mais filme do que o Karate Kid. A trilha sonora do Karate Kid é maravilhosa. Quando o Marcelinho falou dele, já veio na minha cabeça a música. Todos os momentos icônicos, o encerar, sabe, o golpe final, tudo ali é memorável. Mas Duelo de Titãs, eu sei todas as frases, eu sei todas as falas. É, ele é emocionante, é uma história de superação, de união. É uma história importante do período americano, da união dos brancos com negros, a aceitação dos jovens negros dentro do time, dentro da escola, a importância desse time, é uma história verdadeira, então a importância... Então meu voto é Duelo de Titãs, depois eu vou falar mais.
Muito bem. Ixi, vocês já começaram bem, jogando a bomba pra mim, né?
Ah, sim, né?
Muito bem, então um voto pra cada um, um voto pra Duelo de Titãs, um voto para Karate Kid, um minuto pra mim, entre esses dois, valendo... Cara, eu entendo o que o Renato falou. E pra mim tava muito claro escolher o Karate Kid, porque realmente é um filme de infância. Amo esse filme, os três. Eu não tenho distinção entre os três, eu gosto bastante dos três, mas aqui a gente tá falando do primeiro. E eu acho que é um filme que... Eu acho que ele tem um diferencial. A importância do filme, do Duelo de Titãs, é maior. A mensagem é maior. Mas o Karate Kid, ele tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Na época que esse filme saiu, Karate era uma coisa que a gente sabia o que era, mas não entendia muito bem. Depois desse filme, pelo menos onde eu morava, abriram dojos, um do lado do outro. Porque esse filme foi um sucesso tão grande, que as pessoas simplesmente tinham que praticar aquilo ali. As pessoas achavam realmente que aquele golpe da borboleta existia. Então eu acho que a importância dele como memória ficou maior. Eu acho que ele é um filme que ele, pro cinema, ele é maior. Então meu voto vai pro Karate Kid. Dois votos pro Karate Kid aqui, mas olha só, vamos lembrar. É, o Renatão que votou no Duelo de Titãs, ele pode escolher fazer a sua menção e tentar mudar o nosso voto aqui também. Então, você quer tentar mudar o nosso voto, Renatão?
Quero, custa nada.
Pois é. Então, mais um minuto pro Renatão pra ele tentar elaborar melhor a ideia dele. Valendo a partir de agora, Renatão.
Então, eu entendo total a importância do Karate Kid e eu sei da importância do Karate Kid na cultura pop, só que eu acho que além disso, o Duelo Titãs tem uma importância cultural, não é nem na cultura pop, é uma importância cultural. O Karate Kid gerou sequências boas e ruins, mas o Duelo Titãs, a disputa final entre as duas escolas foi tão importante dentro dos Estados Unidos e a história por trás de tudo isso, que existe um outro filme chamado Nós Somos Marshall, que é do Matt McConaughey, que conta o outro lado da história. Então, a história daqueles jovens que passaram por aquele treinamento todo, todo o ensinamento do Denzel Washington em cima daqueles adolescentes, que foram transformados em homens depois de passarem por aquele treinamento, aquele processo todo. É super interessante você ver aquilo ali, você ver o amadurecimento daqueles personagens e você ver a união deles. Ele não é um filme que é datado, ele é um filme emocionante e é um filme perfeito no exemplar do que significa ser um filme de esporte.
Só fazer uma pergunta, você tá defendendo esse filme porque ele é sobre futebol americano? Ele é o único sobre futebol americano?
Não. Que é um esporte, é só porque eu realmente gosto muito desse filme.
Maguinho, você quer mudar seu voto?
Cara, analisando os dois filmes, eu entendo como filme, ele possa ser melhor. O problema, Renato, é que foi como eu falei, eu vi uma vez apenas no cinema e não vi mais. Então, ele não me traz lembranças quase nenhuma. Eu lembro de poucas cenas, entendeu? E o Karate Kid, como eu vi várias vezes, tá muito mais,
o Karate Kid,
presente, né? Entendeu? Então, meu voto vai mantenho no Karate Kid, mas entendo totalmente a sua...
Renato, eu vou continuar. Não, Karate Kid,
eu entendo.
Eu sei que é um filme que você gosta também. Você falou que é com dor no coração que você votaria.
Não, eu entendo o voto de vocês. E eu não fico triste do Duelo de Titãs assim, perder pro Karate Kid. Até porque eu amo Karate Kid também. A gente, inclusive, tava falando de Cobra Kai esses dias, que é maravilhoso também. Mas é porque eu realmente gosto do Duelo de Titãs. Então, por mais que não tenha passado, eu consegui pelo menos falar 2 minutos do filme.
Perfeito.
Que o Marinho viu uma vez, cara. Veja de novo esse filme, porque esse filme é incrível. Sim,
é muito bom.
Já perdi as contas de quantas vezes eu vejo esse filme.
Seguindo aqui a nossa chave, o filme que passou, então, foi Karate Kid de 1984, vai pra semifinal e vai disputar uma vaga com um dos dois filmes que a gente vai escolher agora, que é o nosso número 2 e o nosso número 3. Olha só, que não é pouca coisa não, hein? Topo da lista.
Porra.
O filme de número 2 e o filme de número 3, que são Campo dos Sonhos, filme que representa o beisebol americano. Tem vários filmes maravilhosos, mas Campo dos Sonhos, filme de 1989 com Kevin Costner. Kevin Costner, aliás, é o rei desses filmes, hein? O filme foi indicado a 3 Oscars, não ganhou nenhum, infelizmente. Tem críticas maravilhosas, notas maravilhosas, enfim. É um filme excelente. Ele vai disputar a chance de ir pra semifinal com O Lutador, filme de 2008, The Wrestler, de Darren Aronofsky.
Difícil, hein?
Filme que foi indicado a 2 Oscars. 2 filmes indicados, mas que não ganharam, né? E que tem a chance aqui nesse cast. Então, Campo dos Sonhos, de 1989, e O Lutador, que representa a luta livre também, um esporte. Eu acho interessante essa disputa, porque são 2 esportes que não são muito acompanhados aqui no Brasil. Então, beisebol contra a luta livre. Maguinho, você não vai começar dessa vez. Dessa vez, agora, é o Renato que começa.
Nossa, eu quase caí pra trás.
Você vai ser o último agora, Maguinho. Renatão, então você vai ter a chance de dar o primeiro voto nesse duelo. 1 minuto, valendo, Renatão.
Então, são 2 dos, tecnicamente, melhores filmes, assim, da nossa lista. Não à toa que foram indicados ao Oscar, são excelentes filmes. O Campo dos Sonhos eu assisti várias vezes quando era mais novo, passava direto na sessão da tarde, mas é aquela coisa, ele não conversa muito comigo, porque beisebol não conversa muito comigo. Eu entendo a importância do filme, principalmente lá nos Estados Unidos. Ele é um filme muito grande. Ele é um filme muito emocionante. As pessoas brincam muito com: se você não ama Campo dos Sonhos, você não tem sentimentos. Mas eu acho que falar de sentimento é falar da alma por trás do filme O Lutador, que vai no núcleo, sabe? No core do que é um homem que dedicou a vida pro esporte e aquela luta livre de forma mais galhofada, né? Não é um esporte propriamente dito, né? Não luta. Enfim, é uma pena não poder falar mais, mas meu voto vai pro Lutador.
Muito bem, vai falar mais. Mas olha só, então agora sou eu. 1 minuto pra mim, 1 voto para O Lutador, de 2008. É um filme que tá mais vivo na nossa cabeça, né? Apesar do Campo dos Sonhos ser um filme também que a gente deve ter visto algumas vezes. Eu vi pelo menos umas 2 vezes. Vamos lá, 1 minuto valendo pra mim. Cara, confesso que eu não sou muito fã do Campo dos Sonhos, não. Eu acho um filme muito bonito. Eu acho um filme muito legal. Eu gostei muito da primeira vez que eu vi. Depois, não tanto. A segunda vez eu já achei mais ok. O Lutador é um filme extraordinário, na minha opinião. O Renato falou de todo esse conceito. A luta livre é interessante isso, porque a maioria dos filmes sobre luta livre são comédias, né? É um tema que não é muito levado a sério. Porque ele é meio galhofa mesmo, como o Renato tava falando. Esse filme trata tanto o esporte quanto os atletas de maneira muito respeitosa e conta uma história extraordinária, extraordinária, com atuações maravilhosas. É um filme que eu revi há pouco tempo, fico cada vez mais maravilhado com aquela última cena desse filme. Se você não viu esse filme, você não tem ideia do que você perdeu. Bom, deu meu tempo aqui. É O Lutador. 2 votos pro Lutador. Maguinho tem a chance de transformar o filme no primeiro unânime desse Clash. Ou, se ele decidir pelo outro filme, ele tem a chance de falar do outro filme. Quem sabe mudar o nosso voto. 1 minuto valendo a partir de agora.
Bom, vamos lá. Campo dos Sonhos é um bom filme, eu gosto. Também é aquilo, eu não entendo quase nada de beisebol. O filme não conversa comigo. Diferentemente do Lutador, primeiro que eu adoro o Aronofsky, é um dos grandes filmes dele. E eu acho que, pra mim, o Lutador ele vai meio que na contramão desse tipo de história, né? Em vez de falar da superação, né, que geralmente é o que acontece, ou de uma equipe, ou de um personagem em questão, né, ele mostra as consequências quase que irreversíveis na vida do cara. Um filme com uma atuação do Mickey Rourke magistral, mas que, por isso, unânime 3-0, passa o Lutador.
Muito bem. Então, O Lutador, de Darren Aronofsky, filme de 2008, como eu falei, passa para a próxima fase, primeiro unânime, e vai fazer o duelo, a semifinal, com Karate Kid. Essa aí vai ser boa, a porrada vai comer, né?
Olha!
Do outro lado da chave...
Pena cara!
O Mickey Rourke arrebenta o Daniel LaRusso na porrada.
Vai ser difícil, cara.
A Vera mesmo, ele arrebenta na porrada.
Vai ser difícil, porque a gente tá falando de um filme muito bom, um filme de qualidade, contra um filme de coração.
Eu tô falando do Mickey Rourke de verdade. Tá. Ele quebra o Daniel LaRusso na porrada.
Isso é verdade.
Mickey Rourke, pessoa física.
Do lado esquerdo do ringue, nós vamos ter o nosso número 1 da lista. Mas antes da gente entrar no número 1, vamos para outro duelo, que eu não quero revelar ainda o número 1 da lista. Nosso duelo de agora inclui um esporte que o Renatão ama, que é o basquete.
Nossa.
E um outro esporte que é muito popular no mundo inteiro, que é o pôquer. Então, o duelo de agora é entre A Grande Jogada, número 6 da nossa lista, o filme de estreia do Aaron Sorkin, filme que esteve indicado a esse último Oscar aí, filme de 2018, que estreou aqui no Brasil em 2018.
Agora que vem o hate.
E o filme de basquete.
Agora vem o hate,
e
da galera.
E a galera vai mandar os e-mails pro Renatão.
Sim.
Space Jam. Everybody get up, it's time to slam now. É Space Jam, de 1996.
Rapidinho, vamos pausar, porque nesse momento... Space Jam entrou na lista pra esse momento agora, que vai tocar a música tema do Space Jam, que é maravilhosa. Oh, só que
é maravilhosa. Sobe o som aí, Marcelinho.
Olha só.
Porra, essa música é foda. Eu tenho CD até hoje do Space Jam.
Então, uma grande jogada contra o Space Jam. Só porque o Renatão ama este filme, ele vai ser o último da lista. Eu vou começar. 1 minuto entre A Grande Jogada e Space Jam. Seguinte, eu não sou muito fã de Space Jam, você sabe disso. Eu acho que eu já falei isso uma vez. Não, pra mim é um filme que não fede nem cheira. Não era fã de Patolino, de... Eu gosto. Sabe o que eu gosto deles? Eu gosto deles no Roger Rabbit, tá? Mas aí não é filme de esporte. Outra história. Mas a aparição deles ali no Roger Rabbit é legal. Agora, tirando isso, Space Jam, eu nem vi no cinema, cara. O que eu falei, não, isso aí não é pra mim. A Grande Jogada é um filmaço, você sabe disso, tá? Eu até imagino onde você vai votar, mas você sabe que é um filme extraordinário. A história de uma mulher que não sabe nada do jogo, ela nem é jogadora de pôquer, e esse filme aborda bastante bem como funciona o universo do pôquer da vida real, porque a história dela é real. E é um filme interessantíssimo do início ao fim, os diálogos maravilhosos do Aaron Sorkin. Então, meu voto, deu meu tempo aqui, meu voto é A Grande Jogada. Maguinho, você é o próximo, você tá pronto?
Tô pronto.
Vamos lá, 1 minuto valendo a partir de agora.
Bom, vamos lá, eu vou revelar pro mundo uma coisa, vou falar baixinho pra que ninguém escute, eu não vi A Grande Jogada, tá? Então, eu não posso opinar sobre ele. Então, meu voto, obviamente, vai para Space Jam. Vou falar rapidinho sobre esse filme que eu vi 2 vezes no cinema. Eu adoro Space Jam. Foi na época de ouro do Michael Jordan, cara. Eu lembro que a galera do MV1, onde eu estudei, era vidrado na NBA e tal. E foi nessa época também que eu comecei a me ligar mais em basquete. E gosto muito do crossover com os Looney Tunes. Enfim, é um filme totalmente inocente, mas bem bonitinho, né? Mas, enfim, como eu não vi o outro lado da história, estrada limpa para Space Jam.
Eu só quero dizer uma coisa, vocês dois são malucos. E vocês estão me atiçando, vocês estão me dando oportunidade de fazer o dedo no cu e gritaria que o Rafaelo gosta. E eu passar Space Jam.
Não, mas olha só, Renato, eu falei, eu dei um disclaimer lá que eu não vi a grande jogada, entendeu? Então, né, céu de brigadeiro aberto para as pessoas
que votar no outro. Marcelinho malandro, ele fez os cálculos rápidos, ele sabia que ia acontecer isso.
Não, mas eu não sabia nem que o confronto era esse, cara.
Você queria o caos.
Eu não sabia nem que o confronto era esse. Agora a gente quer
depois
ver.
Depois não digam que eu não avisei.
Você tem, causar o caos. Você tem um minuto para causar o caos, Renatão. Tá pronto?
Renatão,
é agora, hein? Internet. O momento que vocês esperavam, um minuto pro Renatão, valendo a partir de agora.
Cara, Space Jam fez eu torcer pro Chicago Bulls. Fez eu conhecer o Michael Jordan, fez eu torcer pro Chicago Bulls. O que hoje em dia não é uma coisa muito boa. Mas enfim, já teve suas glórias, né? Eu me diverti muito vendo o filme milhões de vezes. Eu tinha uma caralhada de bonequinhos e tal, ficava brincando. Eu tinha um CD, a música I Believe I Can Fly do R. Kelly tocava logo no comecinho. Ouvia pra caralho quando era criança, era muito maneiro. Mas caralho, é impossível eu votar em Space Jam em cima do A Grande Jogada. A Grande Jogada foi um dos meus filmes favoritos do ano passado.
Não, é verdade, isso é verdade.
Puta filme, puta filme, pra mim, um dos maiores esnobados do Oscar daquele ano. Eu vou votar no Grande Jogado, mas vou falar mais do Space Jam, porque a música do R. Kelly, eu vou pedir pra tocar um pouquinho agora, é muito boa. Mas
você tá no seu minuto.
Entendeu? Tô quebrando o protocolo, foda-se. I believe I can fly. Fala o que eu quiser.
Meu Deus.
I believe I can fly, I believe I can touch the sky.
É isso aí, cara, essa música tem mais de 20 anos, como é que
ele
pode?
Já tá treinando, Marcelinho, pra cantar nos filmes do mês, né?
Perfeito.
Nem me atrevo.
O Renatão, surpreendentemente, Renato mandou tocar a música, mas escolheu A Grande Jogada. Então, A Grande Jogada...
Marcelinho, eu senti que o Renato balançou. Ficou com medo do clamor da internet.
Ô, Maguinho, você quer...
Eu ia tomar porrada na rua.
Você quer um minuto pra mudar a cabeça do Renato ou você passa, já que você votou no Space Jam?
Falando assim, eu com certeza, eu me arrependo de não ter visto ainda A Grande Jogada, porque todo mundo fala que é um dos melhores filmes do ano. Uhum. E o Space Jam, cara, tá ali no coraçãozinho ali, mas eu entendo que, enfim, sejamos coerentes também, né, com o mundo que está nos assistindo.
Muito bem, então A Grande Jogada vai pra próxima fase, pra semifinal, e vai disputar agora.
Eu não sei, a galera do basquete deve ficar mais puta ainda, né, porque a gente tira o espaço do basquete pra botar Space Jam
e não
bota. E nem passa o filme, tipo, foda-se.
Mas...
pau no cu de todo mundo.
Mas, isso aqui é Ratos Clash, isso aqui é anarquia, e nós tocamos a música, em respeito. Então pronto.
Exatamente. Toca de novo agora, então.
Chega, ninguém aguenta mais essa merda, olha só. Então, só pra deixar claro, e não influenciar o voto de vocês, nós eliminamos três filmes, e esses três filmes são o que o americano mais ama no mundo. Nós eliminamos Campos dos Sonhos, que representa beisebol, nós eliminamos Duelo de Titãs, que representa futebol americano, e nós acabamos de eliminar o basquete com Space Jam.
Aqui é Brasil, pô!
Aqui é Brasil.
This is Brasil!
O número um da nossa lista, acho que muita gente já deve ter chutado, que pode ter sido, é o único vencedor de um Oscar desses 8 filmes que nós temos aqui. O número 1 da nossa lista é Rocky, um lutador. É o representante do boxe.
Pode escolher, né?
É o representante do boxe. O filme é de 1976. Eu tenho problemas sérios porque todos os outros filmes que estavam indicados a esse Oscar eram melhores do que o Rock, na minha opinião, tá? Mas o Rock ganhou e tem seus méritos aí. Rock é um lutador, número 1 da nossa lista, contra o número 5 da nossa lista, Senna, de 2010. Maguinho, vamos voltar pra você. Você vai começar votando novamente.
Eita.
Um minuto pra você.
Tá.
Valendo a partir de agora.
Bom, vamos lá. Eu entendo totalmente que representa Ayrton Senna pro nosso país, pra cada um de nós, entendeu? Só passa na Globo, ainda passa porque existiu um Ayrton Senna. Porém, todavia, contudo, entretanto, eu acho que a gente tá falando de um cara que tinha em seu currículo filme pornô, na década de 70. O cara escreveu o roteiro do filme em 2 ou 3 dias. O filme custou 1 milhão zico. Ele foi rodado em 28 dias.
Mas ganha especialista.
Ainda ganha, eu acho, de melhor filme, roteiro e edição. Então, desculpa, sei que o Senna está nos nossos corações, mas Rock passa.
Olha só, então um voto para Rock.
Que nocaute, foi rapidinho.
Então, Rock, um lutador, um voto.
Tudo do Marvel eu acho melhor, já vou assumir.
Só lembrando que. Marvel. Só lembrando que a gente só podia escolher um filme de boxe. Acabou que a nota do Toro do Rock era um e o outro, né? Então, enfim. Mas o Toro Indomável já participou do nosso cast.
Eu perdi pro Renatão no Toro Indomável.
Do Scorsese.
Scorsese, pode crer.
Mas, enfim, então um voto para Rock. O próximo é o Renatão. Renatão, você tá pronto um minuto?
Tô pronto.
Valendo a partir de agora.
Então, são dois filmes incríveis. O Senna, eu acho que vale, além de todas as nações maravilhosas que o filme merece, ele é o único documentário da nossa lista. E eu acho que é no documentário onde o cinema de esporte se encontra da melhor forma. Existem vários documentários maravilhosos e o Senna é um deles. E de forma maravilhosa cobre toda a carreira dele. É muito completo e é imperdível. Só que a gente tá falando, assim como a gente falou no outro, um filme é Duelo de Titãs e o outro é Karate Kid. Aqui é o Rock, cara. A gente tá falando do Rock Balboa, o cara que é a definição do que é o cinema de esporte. Sempre que você já começa com a música do Rock na cabeça, você lembra do Rock, é a clássica história de superação. Gerou uma franquia maravilhosa, uma franquia que se reinventou de forma incrível com Creed. Então, cara, é o papel da carreira do cara, Rock é a minha escolha.
Dois votos para Rock Balboa, de 1976. Vai ser difícil essa aqui, hein? Vamos lá, um minuto para mim. Valendo a partir de agora. Bom, é muito, muito bonita a história do filme Rock dentro do filme e fora do filme, né? Só que eu acho que o filme do Senna é um filme extraordinário, assim. A primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei impressionado. Primeiro, como o cara teve acesso àquelas imagens. O diretor do Senna é o diretor do filme sobre a Amy Winehouse também, que se chama Amy. E é impressionante, assim, como ele teve acesso àquelas imagens e a edição do filme. Como o filme vai te levando, vai, apesar de você saber como termina a história real daquelas pessoas, é incrível, assim, mesmo que você não entenda nada de automobilismo, você não se apaixonar pela maneira do filme contar a história. O Rock faz isso muito bem também. O impressionante do Rock, e o motivo de deixar o Rock passar, é exatamente o fato de que ele é um filme onde você fez 5 outros filmes depois sobre esse mesmo filme. A história dos outros 5 filmes é a mesma história do primeiro, só que de outra forma. Então é realmente extraordinário, é realmente impressionante. Rock, um lutador, o primeiro filme, né, do personagem, passa de fase, então já imaginava que isso pudesse acontecer. Um forte concorrente nessa briga aqui vai pra semifinal pra brigar pela essa vaga aqui do melhor filme de esporte. Eliminamos 4, vamos eliminar mais 2 agora aqui nas semifinais. Então, de um lado vamos ter Rock, um lutador, e A Grande Jogada, de 2018. E do outro lado, é essa primeira luta que a gente vai disputar agora, a primeira batalha que a gente vai fazer agora, O Lutador, de 2008, que é um filme sobre luta livre, e Karate Kid, que é um filme sobre o Karatê, de 1984. Vai ser difícil essa aí, hein? Ainda bem que eu não sou eu que vou começar. Renatão vai começar. Tá pronto, Renatão?
Não, qual é a disputa? O Lutador contra o Karate Kid?
Vai, um minuto pronto. Valendo a partir de agora, Renato.
Bom, como vocês falaram, a gente defendeu muito o Karate Kid e tal, eu não podia falar, e agora é a minha vez de falar. Meu voto é pro Karate Kid. Se a gente tá falando também de como mexe, da emoção, O Lutador é um melhor filme, ele é um filme mais completo, Karate Kid, isso eu não vou negar, mas eu acho que a gente aqui é muito levado pela emoção, e isso é um dos fundamentos para esses tipos de filme, que é o filme de esporte. O Karate Kid é uma história de superação, uma história que conversa com a gente, é uma história que cresceu com a gente. A gente era jovem quando descobriu esse filme, então a gente se via muito no personagem do Daniel LaRusso. Então ele não só conversa com a gente porque é um filme que a gente assistiu quando era mais novo, cresceu com ele, mas porque a gente se via naquele personagem, a gente se via naquela história. Era uma história que conversava com a nossa idade, com as nossas gerações, quando o filme, porque ele é um filme muito atemporal. As pessoas podem descobrir o filme hoje em dia e ter a mesma sensação que a gente já teve.
Karate Kid, olha só, Karate Kid, primeiro voto, primeira vez que o Renatão vota no Karate Kid, não tinha votado, mas Maguinho não, eu.
Não, me deixa por último, por favor. É,
o Maguinho será o último nessa. Eu vou votar agora, um minuto valendo a partir de agora pra mim.
Gueja.
Muito bem, eu vou votar no Lutador, embora eu ame o Karate Kid, acho um filme extraordinário, mas como eu falei, do início ao fim, é um filme extraordinário, com atuações memoráveis, assim. Marisa Tomei tá espetacular nesse filme. É, não só o Mickey Rourke, que muita gente achava que iria ganhar o Oscar de melhor ator. É interessante porque são dois filmes de luta, né? São dois filmes que abordam um personagem, só que em momentos diferentes. O Daniel LaRusso tá aprendendo aquele esporte por um motivo nobre, pra poder se defender do bullying na escola. E o Lutador, ele tá no final da carreira dele e ele tá buscando uma maneira de reiniciar um relacionamento com a filha e tal. É uma história mais bonita, é uma história que hoje fala mais comigo. Então, apesar de eu não estar passando por isso. Mas é um filme que me diz mais hoje do que o Karatê. Então, vou ficar com esse pra deixar a bucha pro Maguinho. Maguinho, um voto pra cada um. Você vai decidir agora e dar oportunidade pra gente talvez mudar algum voto depois. Tá pronto? Prepare-se para bugar.
Tá, vamos tentar.
Um minuto valendo.
Tá, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou explanar como que eu vou decidir dentre esses dois filmes agora. Digamos que eu tenha agora na minha mão aqui os dois DVDs, os dois Blu-rays, vamos modernizar, com Karate Kid e com o Lutador. Eu tô em casa agora, fiz uma pipoca maravilhosa, minha coca congelando. E qual que eu ponho pra ver agora? Cara, eu vou botar o Lutador. É, porque eu acho que é um filme que trata do resgate, cara, de um ser humano esquecido pelo próprio meio que fizeram ele, sabe? O filme é meio que uma metalinguagem, assim. E eu sou fã do Aronofsky pra cacete. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é um filme que carrega o fardo que o ator carrega, sabe? É, assim, aquele preço, né? A fama e a glória têm um preço, e o preço é alto pra cacete, sabe? Então, acho que eu colocaria agora pra ver o Lutador. Pronto.
Muito bem. Então, olha só, a gente vai ter chance de falar mais durante a final. O Lutador vai pra final, a menos que o Renatão queira um minuto a mais pra tentar mudar a nossa opinião. Você quer, Renatão?
Nem me atrevo.
Muito bem, Renatão é muito fã desse filme também, eu sei. Então, o Lutador é o primeiro finalista aqui do nosso Ratos Clash. A gente escolher o... Eu tô achando que vai dar ringue nesse negócio, mas vamos ver. É, do lado de lá nós temos o próximo duelo para a final, é entre A Grande Jogada, filme de pôquer, surpresa do ano de 2018, que o Renatão ajudou a botar aqui na lista. Eu votei nele, o Renatão também votou nele, mas quem não viu, então não sei se vai ter chance de... Não sei se vai ter chance de votar, já sei qual vai ser o voto do Maguinho. Mas enfim, vai tentar uma vaga na final também. Eu vou começar dessa vez entre Rock e A Grande Jogada. Eu confesso que é uma batalha difícil. Um minuto pra mim valendo a partir de agora, valendo uma vaga na final. Olha, vocês falaram em quebrar protocolo. Rock ganhou o Oscar, eu falei que de todos os filmes era o que eu menos gostava. O Oscar foi de 1977. Ele ganhou o Oscar de Esta é Minha Terra, Todos os Homens do Presidente, que é um filmaço. Taxi Driver, tava na disputa. E o filme que pra mim é um dos filmes da minha vida, sério, assim, top 5, eu amo esse filme, já vi umas 15 vezes. Rede de Intrigas, do Sidney Lumet. Pra mim é o melhor filme do Sidney Lumet. É incrível esse filme ter batido todos esses filmes maravilhosos. Meu voto vai pra Grande Jogada, porque eu acho que ele não merecia ganhar desses caras. Só isso. A minha justificativa é a disputa do Oscar.
Ele votou no filme por causa do rancor que ele tem.
Minuto de silêncio.
O filme ganhou o melhor em 77.
Qualquer um dos outros poderia ter ganhado, não o Rock.
E a história provou isso. Ele pega esse ranço desde 77.
A história provou.
Mais de 40 anos depois, ele tá tendo a vingança dele.
A história provou que eu estava certo. E eu gosto do Rock, mas pô... Não dá pra botar no mesmo nível, gente. Vocês concordam comigo, né? Vamos ver agora.
Deixa chegar a nossa vez que você vai saber.
Muito bem. Depois de mim, Maguinho. Maguinho, você é o próximo a votar. Tá pronto? Um minuto valendo a partir de agora pro Maguinho.
Bom, eu vou falar a mesma coisa. Eu não vi A Grande Jogada, amigos do mundo afora. Não vi A Grande Jogada. Então não tem como eu votar na grande jogada, óbvio, né? Eu voto no Rock. Eu acho que eu votaria no Rock mesmo assim, entendeu? Por tudo que o filme representa. Tudo que aconteceu, né, no cinema depois que Rock Balboa foi lançado, entendeu? Então, eu acho que... Eu espero que ele passe para que eu consiga falar um pouquinho mais tempo dele. Então, Rock deixa um embate empatado em 1-1.
Muito bem, muito bem. Um voto para cada um. Maguinho votou no Rock. Eu votei na Grande Jogada por rancor. E, apesar de achar o Grande Jogada um filmaço também, acho muito bom. E Renatão vai decidir. Renatão, tá pronto? Seu minuto?
Tô pronto.
Um minuto valendo a partir de agora.
Então, o meu voto não é por rancor. Ele tá sendo justificado.
Rapaz.
Eu amo Rock. Eu cresci com Rock. O Rock gerou sequências maravilhosas, gerou um spin-off maravilhoso. E o principal problema é que entre essas sequências e entre esses spin-offs, existem filmes que são melhores do que o Rock original. Eu acho A Grande Jogada mais filme que o Rock. Eu acho ele melhor dirigido, eu acho ele melhor roteirizado, eu acho ele melhor atuado. Ele tem uma outra pegada do que é o clássico do Rock, né? Que é a superação, é o atleta, é o underdog, é aquela história. Mas A Grande Jogada vai fundo no que é a mentalidade de um jogador de pôquer, na mentalidade de quem cedia uma mesa de pôquer, toda a sujeira e a corrupção que existe por trás desse mundo num filme maravilhoso do Aaron Sorkin. Então eu tô quebrando o protocolo e meu voto é na Grande Jogada.
Olha, Renatão, você é o cara mais surpreendente desse Hot Clash. Você sempre vota. Você...
Não, sério. Eu estou aqui nu. Sério, isso. Eu peguei a cueca e joguei lá do sexto andar.
Tirou pela cabeça, né?
Pela cabeça, obviamente.
Ele nem tirou o resto da roupa.
Renatão, você é um cara surpreendente, cara. Como assim? Como? Eu votei no Grande Jogada achando que, não, que era o voto de honra. E você votou no Grande Jogada, olha só.
Eu quebro o protocolo. Muito por isso que bem. Eu falei, vocês botaram o Space Jam na minha mão, por mim, final agora é o Space Jam e outro filme. Ia ser Space Jam, que eu posso dar maluquice de vocês.
Ô, Maguinho, você quer um minuto a mais pra mudar nossa cabeça?
Todo.
Você quer um minuto a mais pra...
Não, eu queria só falar um pouquinho mais.
Então vamos lá, vou te dar um minuto. Vou te dar um minuto. Um minuto a mais pro Maguinho fazer a honra dele. Tá valendo.
Enfim, pra mim, cara, Rock é um filme muito especial. Quando eu vi, eu era bem pequeno, né? Eu tava começando a gostar e a querer aprender cinema, né? E o filme passou lições muito legais que eu carrego pra vida. Acho que muita gente carrega, que é o lance da superação, né? A mensagem, né, de hoje, que até hoje ela vai ecoando, que é você superar barreiras do tempo. Cara, é você superar a cada dia, entendeu? Você tentar ser uma pessoa melhor, né? Tem uma das trilhas mais importantes, mais famosas da história do cinema. A cena de treinamento icônica, mostrando a Filadélfia. Enfim, cara, eu me arrisco a dizer, assim, o que já não é muita coisa. A melhor atuação do Sly no Rock 1, a atuação dele, enfim, ele não é um bom ator, mas joga pro tempo hoje. Rock Balboa, a relevância, tempo, Rock Balboa ou A Grande Jogada. Eu não vi A Grande Jogada, mas eu acho que dificilmente alguém pegará A Grande Jogada. É isso.
Maguinho, eu acho Rock Balboa melhor do que o Rock. Eu acho a atuação dele no Creed melhor do que a atuação dele no Rock. Eu acho o Creed melhor do que o Rock. Eu acho o Rock muito foda, muito foda. Eu acho o Rock muito, 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 muito foda. Mas eu acho que o que foi desenvolvendo com o personagem, pra mim, a riqueza maior que foi dada com o personagem foi graças às sequências. E nas sequências tiveram filmes, pra mim, que foram melhores que o Rock original.
A gente tá brincando aqui, mas é engraçado, porque a gente falou alguns critérios em outros duelos hoje, que me fazem pensar sobre esse duelo de agora. Por exemplo, o Maguinho falou, se eu tivesse o DVD dos dois na mão, qual que eu botaria? Eu botaria hoje A Grande Jogada pra ver. Eu acho que é um filme que fala mais comigo. É um filme muito interessante, com diálogos muito legais, né, que dá vontade de você rever mesmo pra falar, pô, mas aquela cena, aquele momento.
A edição do filme,
pois é, extraordinário. Agora, o Rock, ele... O Renato falou uma outra coisa, eu falei também quando tava falando do Karate Kid, sobre o fato de... É o filme que ficou, né? O filme mais memorável. De todas as série Rock, eu acho que a série Rock, ela apresentou filmes legais. E eu já falei em outros casts que eu gosto do Rock 5, né? Que é o que todo mundo odeia. Eu gosto também. Não tô dizendo que ele é melhor do que esse Rock. Apesar de ser dirigido pelo mesmo diretor. Engraçado, né? E conta uma história até muito parecida, mas enfim. Eu acho que o primeiro Rock é o que eu menos gosto. Se eu tivesse todos os 6, ou se a gente botar o Creed no meio, se eu tivesse todos eles na minha mão, ele não é o que eu começaria vendo. Eu acho um filme legal, muito bom, tem boas atuações, tudo, é muito bem dirigido, mas depois que a gente viu os outros, eu acho que ele, enfim, ele a seriedade que ele vende, os outros não vendem. Os outros, eles caem no que ele é. Ele é um clichê, ele é um, sabe, uma história de superação boba. Como eu falei, dentro da lista dos filmes que estavam indicados, né, eu acho que as pessoas, os caras que votaram hoje olham isso e falam assim, não fez muita justiça, né?
É porque ele é muito bom, cara, mas ele é bom como um todo, quando você vê todos os outros filmes juntos, quando você vê, sei lá, os 6 Rocks mais o Creed, você junta toda aquela saga dele, todo caminhado personagem, tu fala, puta, um puta filme, um puta personagem e tal, é legal por causa da série como um todo. Como a Sarin falou, o primeiro filme em si, ele acaba sendo um pouco mais fraco que os outros.
Então, assim, a gente teve critérios que funcionam para outros filmes, mas não, nesse caso eu não votaria. Tenho certeza que tem muita gente revoltada com a gente agora, né, Renatão? Mas...
Ah, nego tá quebrando o computador, jogando... Teclado nego tá dando, porra, vassourada no computador agora, quebrando... Porra, quebrando o iPhone, quebrando... Enfim.
Muito bem.
Só não desliga o cast. Pode quebrar tudo, mas não desliga.
Até porque...
Continua ouvindo, porra.
Até porque esses dois filmes que estão aqui na final, tem certeza que muita gente não viu e... Pense assim, é uma oportunidade que você tem de visitar ou revisitar filmes que você provavelmente não ouviu falar. A Grande Jogada ficou muito pouco em tempo em cartaz aqui no Brasil e merece ser visto. Merece muito ser visto. Se você tem Amazon, como eu tenho, se você é assinante na Amazon, o filme está lá na Amazon, vale a pena dar uma olhadinha nele. E o Lutador também está na Amazon. Então, olha eu fazendo propaganda da Amazon.
Paga a gente, Amazon.
Paga a gente, ajuda a gente.
Pô, vamos só essa, soltar aquele cascalinha, pô.
Só antes da gente escolher o nosso melhor filme, eu perguntei para os outros membros do Ratos de Cinema quais os filmes que eles achavam dessa lista, né? Obviamente, dos 8, quais eles achavam que seria o finalista e que seria o campeão, né, do nosso Ratos Clash. Então, nós vamos ouvir agora Patrícia Costa e Rafaelo Salles e quais os filmes que eles acreditam que mereciam ser os vencedores.
Olá, olá, caros amigos redores do Rádio de Cinema. Eu sou Patrícia Costa e, em mês de Copa do Mundo, nada mais apropriado do que a gente falar sobre filmes de esporte, não é mesmo? Primeiramente, meu voto vai pro John D. Avildsen, que tá com tudo e não tá prosa, com dois filmes nessa lista de grandes filmes que falam sobre esporte. Rock e Karate Kid, gente, é muita coisa pra uma pessoa só, né, não? Filmes que são extremamente relevantes até hoje. A gente tá aí com a série Cobra Kai, que tá conquistando todo mundo. A gente tá aqui na expectativa do lançamento do Creed 2, que também traz de volta o Rocky Balboa, então... Merece atenção, né?
Bom, galera, é bem complicado opinar em cima desse clash aí. Tem Rock, né? Rock e um Lutador é um filme incrível, marcou época. Então é difícil eu não colocar ele no topo. O Lutador também é um baita de um filme também, com essa carga dramática pesada. Space Jam tem o Michael Jordan, que é o meu ídolo da vida.
Mas o queridinho do meu coração mesmo, e como diria o Maguinho, por motivos meramente emocionais, é o Karate Kid, um filme que conversou muito comigo na infância. Quem nunca brincou de Karate Kid, gente? Limpando o carro com uma mão, treinando. Quem nunca participou disso precisa voltar pra infância porque perdeu uma grande oportunidade de ser feliz. Como não escolher o Mestre Miyagi? Minha vontade sempre foi colocar ele numa prateleira pra poder ficar olhando pra ele o tempo todo. Bom, e a questão do esporte, né? Como que o filme desenvolve essa coisa de você se concentrar, de você conseguir dar o melhor de si. Então, eu acho que não só pela questão emocional, do amadurecimento, mas também pela questão da relevância do esporte. Esporte também, eu acho que o Karate Kid fica pra mim aí como o grande vencedor desse clash.
Pra gente falar de filme mesmo, que representa o esporte, já que a gente tá nesse clima de Copa do Mundo, de esporte e tal, eu acho que o Duelo de Titãs barra todos esses. Tem, né, parafraseando Luiz Roberto, tem aquele negro maravilhoso chamado Denzel Washington, é um ator por quem eu sou apaixonado, acho ele sensacional. E é um puta filme que pega toda aquela vibe de futebol americano universitário, é aquele cara que entrou, ele não foi chamado ali, ele tem um conflito inicialmente com o corpo docente da escola e ele tenta impor as regras dele para poder fazer a coisa funcionar. Então tem um conceito de grupo, de família, né? Você tem negros e brancos, você tem algumas tensões entre eles. Então eu acho que ele vence porque ele engloba tudo, né? Da questão do esporte e trabalha ao longo de um filme muito bem feito, né? Muito bem editado, muito bem roteirizado. E é daqueles filmes de lavar a alma, porra, no final você fica super feliz. Então quando eu bati o olho na primeira vez nessa lista, eu senti tem jeito. É duelo de titãs. Meu vencedor para esse Clash é o duelo de titãs.
Um grande beijo e até a próxima.
Perfeito, perfeito.
Ah, eu imaginei que o Rafael fosse votar no Space Jam, então.
Muito bem, então o duelo final será entre o número 3 da nossa lista, O Lutador, filme de 2008, se chama The Wrestler, e é dirigido pelo Darren Aronofsky. Vai disputar essa final com o número 6 da nossa lista, que é A Grande Jogada, Molly's Game, que é baseado em fatos reais, e ele é de 2018, o Lutador é sobre o wrestler, né, a luta livre, A Grande Jogada é sobre pôquer. Bom, Maguinho, você vai começar o duelo final, agora não tem tempo, mas também, por favor, não se alongue muito, tá certo?
Tranquilo.
Maguinho, manda ver.
Bom, vamos lá. Amigos do mundo, eu preciso novamente falar que eu não vi A Grande Jogada? Não, né? Então tá certo. Cara, O Lutador eu acho espetacular, né? Um dos grandes filmes do Aronofsky. Um dos grandes filmes que você pode falar assim, cara, se você tem alguma coisa contra ele, ah, um diretor cabeça, entendo porra nenhuma. Cara, esse você vai entender, que é um filme linear, sabe? Então assim, dê chance pra ele, você vai entender a cabeça do cara, entendeu? E é um filme, cara, que ele mostra a degradação do ser humano, sabe? Aquela cena final com a filha dele é espetacular. Tem uma frase que eu não esqueço de quando eu vi esse filme. Tinha duas meninas atrás que o cara, que eu escrevi isso na época, e eu não esqueci dessa frase. Que a menina falou assim, que eu escutei, eu falei, cara, olha que fora. Que ela falou assim: olha, pra você ter uma ideia, né? Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Tá? Então, essa frase sintetiza muito a trajetória do Mickey Rourke no filme. Você pode não plantar, mas você vai colher. Se você plantar mal, tu vai colher mal. E é o que ele fez. Ele é um cara que não tratou a vida como ela tinha que ser tratada, entendeu? E é um filme espetacular, um filme que mostra o ser humano como ele é, a degradação de como o ser humano pode virar a ser. Então, na minha opinião, Lutador é o grande vencedor desse House Clash.
Muito bem, Maguinho. Muito
excelente.
Bem, muito bom. Primeiro voto da final para O Lutador. Filme que não ganhou nada, assim como A Grande Jogada, foram dois filmes
foi
indicados, mas ignorados, não ganharam, saíram de mão a banana. Hoje nós vamos fazer justiça para um deles. Renatão, você é o próximo. Entre esses dois filmes, manda ver o seu voto.
Eu acho muito curioso ouvir o Maguinho falar muito bem, como ele falou, do Lutador. Eu acho muito curioso porque o Maguinho nunca viu o A Grande Jogada, e é legal como vários dos pontos que ele colocou para defender o Lutador também se encaixam para A Grande Jogada. Na questão de você mostrar você colhe aquilo que você está plantando, isso representa completamente a jornada real da Molly Bloom, que é a protagonista da grande jogada, né? Ela que começa a por oportunidades na vida, ela começa a sediar mesas clandestinas de pôquer e vai crescendo um império de jogo ilegal dentro dos Estados Unidos, onde ela vai recebendo vários famosos e vai vendo a sede de poder crescendo dentro dela. É um filme que mostra a cabeça dos atletas, né? Do caso das pessoas que jogam pôquer, mostra como funciona o raciocínio deles, como funciona o psicológico deles, a maneira deles de pensar e de lidar com a pessoa que está jogando contra eles, e também funciona na forma de mostrar os bastidores do jogo, os bastidores das mesas, isso tudo de uma maneira brilhante, com uma edição fantástica, um roteiro primoroso do Aaron Sorkin, o primeiro trabalho dele que ele dirige, e é um grande cartão de boas-vindas dele na questão de direção. Cara, o filme é realmente maravilhoso e é o meu voto. Não diminuindo O Lutador, também é um filmaço, é o filme mais feijão com arroz do Aronofsky pra mim, mas ainda assim, fazendo feijão com arroz, o Aronofsky faz melhor do que muitos outros diretores.
Muito bem, então um voto pra cada um. A bucha ficou comigo agora pra decidir entre esses dois filmes. Vou começar meu voto dizendo o seguinte: eu gosto muito da Grande Jogada, acho que os diálogos são espetaculares desse filme. O Aaron Sorkin é muito conhecido pelos diálogos, as atuações são muito interessantes, a maneira que o filme vai é sempre surpreendente, você não tem ideia pra onde ele vai te levar. Mas é como vocês falaram, né? Eu poderia falar a mesma coisa do Lutador. É um filme que tem momentos assustadoramente reais pra mim. Eu que não conheço tão bem esse esporte, e você vê coisas nesse filme, da maneira como eles não estão ali exatamente pelo esporte em si. Eu acho que é engraçado porque a gente vai ficar falando de luta livre e tal, aqui, tem muita gente aí que tá ouvindo a gente que vai falar, luta livre nem é esporte. Luta livre é entretenimento. Eu morei nos Estados Unidos e eu assistia toda terça-feira com luta livre, porque é viciante aquele negócio. Porque você começa a ver e você vê que aqui realmente não é real. Não é. Os caras estão atuando ali. Eles estão trabalhando. Mas esse filme mostra um outro lado. Ele mostra o lado de que... Qual o limite disso, né? Depois que você atinge o auge e você tá em decadência, pra onde você vai? Como você ainda pode ganhar dinheiro com aquele? Como você ainda pode tirar um suco daquela fruta ali? Poucos filmes sobre esse tema. Poucos filmes que tratam esse tema da maneira séria e realista como esse filme. Todos os bastidores desse filme, não sei se vocês já puderam ver o documentário sobre esse filme, que tem no DVD, ele aborda todo o processo que eles tiveram, o Aronofsky e o Mickey Rourke, como eles improvisaram muitas coisas e tal. Muito interessante. Eu acho que A Grande Jogada é um filme que ele tá muito vivo na minha cabeça e seria o meu voto fácil. Mas eu vou votar no Lutador, porque eu acho que é um filme que 10 anos atrás me marcou demais. E até hoje, como eu falei, é um filme que hoje é muito pessoal pra mim. Eu revi há pouco tempo e eu acho extraordinário. Tanto do início ao fim, a maneira que esse filme é contado e enfim, tem cenas nesse filme que realmente são extremamente marcantes e, sabe, é impossível você não entrar na vida dele e sentir o cheiro da casa dele e do ringue. É perfeito, é um filme perfeito, na minha opinião. E é uma pena realmente que ele não tenha ganhado nada, porque merecia pelo menos uns 2-3 Oscars aí. Mas isso não quer dizer que o Lutador ganhou, porque o Renatão ainda tem uma chance de mudar a nossa cabeça. Renatão, você vai querer essa chance?
Cara, eu não tenho muito o que falar, assim. Eu acho que eu consegui falar alguma coisa, eu não vou mudar a cabeça de vocês dois. Eu só realmente quero mencionar que eu acho muito, muito, muito curioso que eu não imaginava que esses filmes tinham tanto a ver até a gente sentar aqui e começar a falar sobre os dois em comparação com o outro. Maguinho falou verdade, muito bem desse filme e eu fiquei com isso na cabeça. Você falando do filme...
Como é que é importante, pra, né, esse bate-papo nosso, né?
Que vocês falavam pra definir o filme, eu aplicava com A Grande Jogada e falava assim, nossa, mas é a mesma coisa. Você falou até onde o ser humano vai pra conseguir depois que você chega no mais baixo de tudo aquilo e você perde tudo. Como é que você faz pra conseguir dinheiro? E a Molly passou pela mesma coisa, ela perdeu tudo. Como ela faz pra conseguir continuar, como conseguir ganhar dinheiro? Ela muda de cidade, muda o esquema dela, muda a lista de jogadores, tenta recomeçar tudo. Então é muito curioso como os dois filmes, de forma muito, muito diferente, né? Esportes diferentes, caminhos diferentes, conversam muito através de pequenas similaridades, até nos personagens, né? Na forma que eles querem mostrar o por trás daquilo. Porque se as pessoas podem olhar para a luta livre e achar que aquilo ali é só encenação, não é esporte, as pessoas podem olhar muito bem pro poker e falar, não é esporte, é só sorte. Isso tem uma coisa que o poker não tem,
menos ainda,
sorte.
Né? É verdade.
Não é só sorte, ali é muita habilidade. Eu não tô falando aqui para mudar o voto de vocês, até porque eu não vou conseguir mudar e eu nem acho justo mudar nessa disputa, porque são dois filmes fantásticos, mas eu só quero deixar aqui o meu comentário ainda mais sobre os dois, porque eu acho que vale pra quem não viu, né, assistir os dois, tentar ver como eles são tão parecidos, e pra quem já viu, essa reflexão de como dois filmes completamente diferentes podem conversar tanto entre si.
Muito bem, então ao som de Bruce Springsteen e uma música maravilhosa.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me.
O Lutador, The Wrestler, é o campeão do nosso Hats Clash Filmes de Esporte de 2018. Uma salva de palmas.
Uma salva de palmas.
Maguinho, pode botar a cueca pela cabeça novamente.
Tem que pegar lá embaixo agora, né? Já joguei lá embaixo, tem que ir lá buscar agora.
Eu costumo perguntar se nós fizemos justiça aqui hoje, mas eu acho que o Renatão, com esse encerramento maravilhoso, eu acho que ele deixou bem claro que é muito difícil fazer justiça com esses filmes, mas acho que sim, premiamos um filme que não foi premiado na época. Filmes de esporte são dificilmente vencedores de prêmios, assim. Verdade, mas verdade. Eu acho que vale a pena a gente deixar claro que são filmes muito especiais, são bons filmes e sempre marcantes para a nossa vida, não
é
isso,
gente? Eu, na verdade, acho que, assim, a função do Ratos Clash é essa, a gente jogar os filmes para a mesa. E engraçado que a gente não imagina que rumo que eles vão levando, sabe? A gente de início tem, pega lá uns 8, 9 filmes, a gente imagina que, né, na hora a gente vai vivendo que eles vão entrando em nuances que a gente não tava esperando. Como essa final, eu não esperava essa final. Mas
ninguém esperava essa final.
Né, né? Mas a gente conduzindo, né, o que a gente vai vendo que, cara, foi super justo, cara. Super justo, eu acho que a função do Rastro Clash é essa.
É muito curioso, né? Eu acho que eu tô tentando lembrar se esse é o único que o primeiro lugar não chega na final. Que o primeiro lugar
boa, boa análise.
Não, já teve outros. Já tiveram outros que ele foi eliminado.
É, porque se você parar pra ver, cara, a gente fez filme de esporte e rock não teve na final.
Rastro Clash é isso, é surpresa, é emoção, e nem sempre é o que você espera, por isso eu acho que nós fizemos justiça. Só queria mencionar alguns filmes que não entraram nessa lista, que obviamente as pessoas lá do nossos ouvintes estão pensando assim, pô, mas como vocês não falaram desse filme, como vocês não falaram daquele filme? Tem alguns filmes que eu queria destacar, eu falei do Mighty Ducks, né, que é um filme que mora no meu coração, mas eu acho que também, o Renato falou do Jamaica Abaixo de Zero, que é um filme que eu vi acho que umas 213 vezes. Cara.
Nossa, saudoso John Candy. Né?
O último muito filme bom. Do John Candy, aliás.
Sim, último filme.
Extraordinário, um filme muito legal. E é um filme sobre bobsled, que é um esporte muito menos ainda, porque é um esporte de Olimpíada de Inverno.
Olimpíada,
então, e foi um filme de muito sucesso aqui no Brasil também. Um outro filme que eu queria falar é Moneyball, que também é do Aaron Sorkin, que
filmaço. Foi
uma jogada.
Pô, esse é filmaço, Brad Pitt.
Eu acho extraordinário.
Sim, maravilhoso.
Ele é um filme bastante sobre esporte, aliás, né? Se a gente for ver, porque ele trata de uma pessoa que mudou a maneira de gerir um clube. Então ele é bastante sobre isso. E tem um filme que o Rafaelo tinha falado, mas eu já tinha anotado aqui nas minhas menções, que se chama A Grande Escolha, é um filme de 2014. E é um filme do Ivan Reitman, que é o diretor dos Caça-Fantasmas. É um cara que hoje não faz tantos filmes, mas na década de 80 e 90 faz bastante coisa. E se chama Draft Day, em inglês. E é um filme também com Kevin Costner. É um filme que, surpreendentemente, sabe aqueles filmes que você vê no Telecine sem querer, assim, e você gosta? Foi assim que eu vi esse filme e eu amei. E eu já vi umas 3 vezes esse filme, porque eu achei ele muito bom. Ele também é sobre os bastidores, assim. Engraçado, eu gosto desse filme sobre os bastidores. Eu vou perguntar pro Renato, pro Maguinho primeiro, se ele tem alguma menção honrosa que vale a pena dizer também antes da gente encerrar o cast.
Tem sim, tem um filme, dois filmes que eu gosto muito. Um, o cara, o Renatão, falou, que é o Coach Carter. É um filme que eu acho muito legal. E o Jerry Maguire, que é maravilhoso, com o Tom Cruise. Acho que dois filmes muito bons também.
É legal mesmo, é bem legal mesmo. E eu queria, já que você falou do Tom Cruise, eu queria lembrar do Dias de Trovão, do Tony Scott.
Dias de Trovão, pode crer.
Não Tony merecia Scott. Estar na lista, mas é legal.
Falecido Tony Scott.
É sobre a NASCAR, é legal também. Renatão, você, suas menções, por favor? Tem várias.
Tem, cara. É Um Domingo Qualquer, eu acho um filmaço, deveria estar aqui. O Friday Night Lights, que eu esqueci o nome em português, do Peter Berg, eu acho muito, muito bom. Ele deu até origem a uma série de TV também muito boa. Que mais? Ah, Dogtown e Boys, que é um documentário sobre skate, feito pelo Stacy Peralta, que é um dos Z-Boys originais, e é muito bom também. Ricky Bob, que é uma comédia do Will Ferrell, que trata sobre NASCAR, só que de uma maneira, lógico, mais de humor e tudo mais. É muito, muito, muito engraçada, com Will Ferrell, Sacha Baron Cohen e John C. Reilly. Eu acho que se a gente for pegar em filmes de comédia, que às vezes existem boas sátiras, né, dentro do filme de esporte, e o Ricky Bob, pra mim, é uma delas. Entre outros, né, em todos os filmes.
Pois é, tem vários, né? Tem o Um Time Muito Louco, se eu não me engano, é um filme com Tom Hanks e a Gina Davis também, que é um filme que fez muito sucesso nos Estados Unidos.
Ah, é o de beisebol.
Que ele faz um técnico bêbado e tal. É um filme muito legal também. Uma equipe muito louca.
É muito bom.
Madonna, muito bom esse filme e tal. É uma equipe muito louca.
Como é que é o, em português, aquele, o Sandlot, lembra? Das crianças que ficavam jogando beisebol.
Ah, esse também é um clássico, né, cara?
Nossa, esse filme é muito maneiro. Aí a bola caía na casa do vizinho, o vizinho tinha um cachorro lá que era muito violento, não sei o quê.
Tem um, Renatão, você que adora comédia, que eu vi, passou semana passada na HBO, achei engraçado, falei, putz, já vi isso há muito tempo atrás, assim, não lembro o nome, é com o Ben Stiller e o Vince Vaughn, como é o nome do filme?
Ah, é o Dodgeball, muito maneiro.
Dodgeball.
Ah, esse é legal, sobre queimado.
É, isso, bom, cara.
Legal,
pô,
é legal.
Eu revi esse na HBO semana passada, muito legal.
Muito bom. Esse agora, é o Sandlot se chama Se Brincar, o Bicho Morde.
Olha,
cara, o bicho morre.
Nossa.
Mas enfim,
do lado, é
enfim,
muito
gente,
bom.
Queria agradecer demais aí a presença de vocês nesse cast maravilhoso. É sempre muito bom fazer essa batalha. Eu acho que é a única batalha que a gente não sai brigado um com os outros aqui, até porque a gente ganha de querer rever esses filmes. Eu confesso, se eu não tivesse revisto Lutador há pouco tempo, eu iria ver de novo, porque eu fiquei realmente emocionado de falar desse filme de novo. Verdade. Então eu vou começar com o Renatão dessa vez. Renatão, queria agradecer demais sua presença aqui neste cast. Muito obrigado mais uma vez por ter feito toda essa parte de contabilidade que você sempre faz, né? Sobre todos esses filmes que você pega aí, é uma lista de mais de 115 filmes. Então, queria que você deixasse seus contatos aí pros revoltados que quiserem falar sobre o Defender o Rock que você eliminou na nossa semifinal.
Cara, eu que agradeço. É sempre um prazer vir aqui poder falar sobre filmes e poder causar polêmicas. Quem quiser me encontrar nas redes sociais pra poder me cobrar porque que eu eliminei o Rock e por que a gente colocou o Space Jam na lista, eu tô no Facebook e Instagram /RenaMaciel com 2 L's no final. E também tô lá no Letterboxd, onde eu sempre tô escrevendo sobre os filmes que eu tô assistindo. Então só me seguir lá. RenaMaciel com 2 L's no final também, ou Renato Maciel. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.
Muito bem, mais uma vez, obrigado, Renatão. Maguinho, também prazer. Zaço. A gente não teria como fazer esse cast sem você, porque você é um grande fã desse tipo de, desse gênero de filmes. E eu queria que você deixasse seus contatos aí pros fãs. Pros fãs de Space Jam, porque você foi o único que votou no Space Jam. E eu tenho certeza que eles estão por aí e vão estar loucos para se comunicar com você.
Eu já esperava. Como eu falei, eu só tenho a agradecer. É um cast que eu faço com o maior prazer, porque é um misto de desespero com excitação, entendeu? Querendo bater um papo comigo, estou nas redes sociais, Facebook, Marcelo Pereira, do Bar Calabouço também, Facebook, Instagram, Twitter, tô lá no site do Rádio também, sempre com críticas interessantes. Época de Copa do Mundo, todo mundo feliz, o mundo abraçado em uma bola. Como eu sempre digo, continue indo ao cinema sempre, um abraço e até a próxima.
Muito bem, Maguinho, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, vocês que ficaram até o final ouvindo a gente. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, meu letterboxd.com/mcpreste com Y. Radiocast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e vai Brasil!
É isso aí, cara. Estamos sempre perto de vocês. Mandei bem. Tô empolgado hoje, hein?